Demos início a semana passada, já logo depois da posse dos eleitos, prefeito de Uruçanga, prefeita de Uruçanga, a Estela Talamini, e o vice-prefeito Renato Besfontana. Conversamos com eles na semana passada e já iniciamos também, semana passada, uma série de entrevistas com a equipe da administração municipal, os escolhidos para ajudar também tocar o município, podemos dizer assim, aqui em Uruçanga. A gente ouviu na semana passada o secretário de Saúde, Luan Francisco Varnier, já falamos um pouco, a entrevista está lá publicada no site radiomarconi.net e assim a gente dá sequência também para conhecer mais dessa equipe. Muitos foram anunciados, a maioria, né, anunciados ainda em 2024, quando estava na transição, e agora a gente quer conhecer melhor deles, né? E por isso convidamos, e já está aqui no estúdio, a nova secretária de Educação do município de Uruçanga, Andresa Bonetti, que é professora também, já é da área da educação, para a gente conhecer um pouquinho mais dela e saber quais as primeiras ações a serem realizadas. Bom dia, Andresa.
Bom dia, Carlos, tudo bem? Bom dia a todos os radio-ouvintes, a quem está acompanhando nas redes sociais também. E bom dia, um bom dia especial a todos os que são a equipe da educação, né? Desde os nossos alunos, aos nossos pais, professores, funcionários, e que tenhamos esse ano um ano letivo de bastante conquistas, bastante realizações e de bastante melhorias e de bastante produtividade.
Vamos tentar agora falar um pouquinho da Secretaria de Educação. A gente sabe que teve um momento lá da transição, do governo passado e para agora, mas já estava se inteirando, já, esse trabalho já começou junto à Secretaria antes mesmo de assumir.
Sim, sim. A secretária de Educação anterior, a Maristela Fabro, ela foi maravilhosa, excelente. Eu tenho que deixar esse registro aqui. Todas as dúvidas que nós tínhamos em relação ao funcionamento da pasta, né? Ao funcionamento da secretaria, das escolas, ao andamento de obras, de licitações, a Maristela me deixou a par de tudo. Ela em nenhum momento omitiu nenhum dado, nada da minha pasta. Então, quero deixar esse profundo agradecimento a ela. Nós temos trabalhado desde o final de outubro já para que a transição pudesse ocorrer da melhor forma possível e ela sempre foi muito presente, muito atuante nesse sentido.
Vamos conhecer um pouco da Andresa, até para quem muita gente já conhece, né, da escola Caetano Besbate, por muitos anos ali trabalhando Caetano Besbate.
32
anos, professora, atuando ali também na questão da direção, né? Mas quem é a Andresa Bonetti, para quem não teve um contato ainda com a professora?
Então, a Andresa é uma pessoa que nasceu, né, é do município de Pedras Grandes, mas nasceu no município de Tubarão. Sou filha do Vendelino e da Noêmia Bonetti, tenho um irmão somente, o Anderson, tenho um filho, o Gabriel, tenho uma sobrinha, a Marina, que inclusive veio aqui comigo hoje.
Veio acompanhar
isso. A minha família é uma família que veio de situação financeira muito comum a muitos brasileiros, né, que é de uma família relativamente pobre. Nós nunca passamos fome, nada nesse sentido, mas nunca tivemos dinheiro sobrando e nada sobrando em casa. Mas os meus pais sempre priorizaram a educação da gente, né? Eu estudei em escola pública, eu fui aluna do Caetano desde 1981 e saí do Caetano agora em 2024. Então eu tenho uma longa história, tanto quanto aluna de ensino fundamental e também de ensino médio lá. E depois eu fui para a universidade, né, com bastante custo. Os meus pais ajudaram a pagar a minha universidade. Eu fiz ciências, matemáticas e biológicas depois. Fiz duas especializações em gestão de recursos naturais e também gestão escolar. Também tenho formação na área de escola de gestores. E à medida que o tempo foi passando, né, eu ingressei já com 17 anos, para dar aula no Caetano, e desde lá nunca mais parei, né? Eu fui gestora da escola Vincenzo de Vila, no bairro de Vila, durante 7 anos, entrei lá como gestora aos 26 anos de idade, muito inexperiente, e eu agradeço muito ao MDB que na época me convidou para ser gestora daquela escola. Depois fui gestora da escola Caetano Besbate durante mais 5 anos, também com indicação do PSDB na época, mas quem me indicou foi o MDB. E eu acho que por isso a confiança que eles depositaram em mim agora, né, e a Estela também como minha amiga pessoal, mas que depositaram em mim para que eu fosse a secretária de Educação e estivesse à frente dessa pasta, que é uma pasta tão importante para o município e para o futuro do município que a gente quer, né?
Cuida dos nossos alunos queridos aí que realmente depois vão tocar, né?
É isso mesmo.
E quem
mesmo.
Sabe um dia também são aí, vão ser os professores, gestores também de pastas importantes
isso
como a educação.
Isso mesmo.
Né? O Andresa, então um pouquinho, né? Mas mora em Uruçanga.
Moro.
Já, né? Desde nasceu lá e veio para cá? E...
Sim, eu vim para cá com 4 anos de idade, né? Já tenho 49, então já faz 45 anos que eu moro aqui na mesma casa, no mesmo lugar, no bairro Bela Vista. Antigamente o bairro era chamado de Bairro da Estação, geral, e depois foi dividido em Bairro Bela Vista e Bairro da Estação, e eu moro no Bela Vista, no mesmo local de quando eu vim para cá.
Um pouco de quem é Andresa Bonetti, que é a secretária de Educação do município de Uruçanga. Andresa, o que, que foi possível até o momento? Teve a transição, mas quando entra para a pasta realmente, lá no dia 2, que vai, tem a reunião com a Estela, o Renato, e conhecer a pasta em si lá dentro, no seu gabinete, na sua sala, o que, que foi possível já observar e resgatar de ações que são possíveis serem realizadas?
Então, é uma amplitude muito grande, né? A nossa pasta, eu já falei anteriormente, ela é enorme. Nós temos 13 escolas. Nós temos quase 150 profissionais que são efetivos na pasta, isso nas escolas, né, e trabalhando no transporte escolar e tudo mais. E é um desafio muito grande conhecer toda essa realidade, porque é uma realidade muito distinta, desde uma escola de educação infantil lá na Palmeira do Meio, né, com uma realidade de mais interiorana, de agricultura, até uma escola grande como a Lídio de Brida, com mais de 400 alunos, de área urbana, né, e com bastante diversidade. Então, é um desafio conhecer toda essa pasta. Eu estou tentando, fazendo o máximo que eu posso para aprender, para sugar tudo isso da maneira mais rápida e prática possível. O que, que a gente percebe, assim, algumas coisas que a gente já tem que começar a trabalhar, né? Que nós já estamos trabalhando, por exemplo, na manutenção de todos os carros para transporte escolar, na questão de licitação para transporte terceirizado, porque nós temos mais de 30 linhas de transporte que são terceirizadas, então a licitação está acontecendo, licitação e... que já está ocorrendo também de uniforme escolar, de kit escolar, tudo isso já está em encaminhamento. Então, é uma época que parece assim, é tranquilo, estão de férias, mas é a época que a gente fomenta muito trabalho na escola, né? A questão de desratização, dedetização, limpeza de caixa d'água, tudo isso é feito agora nas férias. Então, a gente tem uma amplitude de trabalho gigante que a gente tem que dar conta antes de o ano letivo começar, para que quando os alunos venham, que aí dá a impressão assim, acabou as férias, né? Que férias? São férias que a gente passou trabalhando.
Alunos, mas a equipe continua.
Continua trabalhando.
Bom, e falando em equipe, porque a secretária tem essa mudança da gestão, a secretária de educação agora é a Andresa Bonetti, saiu a Maristela, entrou a Andresa Bonetti. A equipe em si... Tem uma formação que você escolhe pessoas para trabalhar contigo, para ajudar a manter a pasta e a organização? Como é que funciona daí, a partir de agora?
Sim, nós temos alguns cargos, que eles são cargos de confiança da prefeita Estela e do vice Renato, né? E esses cargos são preenchidos por pessoas que nós e eles achamos que são pessoas capazes de desempenhar as suas funções. A gente priorizou uma escolha bem técnica, né, de pessoas que conhecem muito a realidade. Pode até ter parecido antipático para alguns ter escolhido assim, pessoas que não eram da rede municipal de educação, ou algumas pessoas assim, não tem experiência. Mas a experiência se adquire com o trabalho, né? Então, essa equipe já está formada, já está trabalhando. Nas escolas ainda não, né? Até dia 20 de janeiro eles não vão estar trabalhando, nós é que respondemos, nós da secretaria respondemos, mas a partir do dia 20, esses profissionais que estão sendo selecionados, algumas escolas ainda não estão com a equipe totalmente formada, eles já vão estar trabalhando na escola. Né? E aí nós temos assim, um quadro de pessoas que são efetivas, que por toda aquela demanda que os munícipes já sabem, né, que ocorreu, que o Ministério Público pediu para que fossem demitidos os ACTs e que aí os ACTs não foram recontratados, então com chamadas de concurso e tudo mais, nós temos alguns profissionais que eles não têm férias adquiridas, então esses estão trabalhando conosco, inclusive distribuídos em alguns locais do município que tinham uma demanda, por exemplo, de serventes, de pessoas de serviços que trabalham com serviços gerais, que foram realocados, né, já que as escolas estão fechadas, realocados em postos de saúde, em secretarias, para que eles desempenhem essa função em outros locais só nesse momento, enquanto a gente não está com os alunos na escola.
Hoje nós estamos em conversa com Andresa Bonetti, ela que é a nova secretária de Educação do município de Uruçanga. Então, as primeiras ações, fazer essa parte estrutural, deixar organizado para receber depois os alunos. Falando um pouquinho sobre essa questão do transporte, né? São bastante
rotas
e carros que são disponibilizados. Esse transporte ele vai continuar? É gratuito? Como é que está nessa organização para agora?
Sim, o transporte é gratuito, vem verba do governo federal e o município dá uma contrapartida. Nada vai mudar, né? A tendência é de a gente conseguir melhorar ainda mais, mas finalizar esse processo jamais, né? Os alunos têm direito e eles vão continuar recebendo o transporte escolar. Nós temos uma frota própria, né? É uma frota que recebeu um ônibus novo, aí parece assim, um feito maravilhoso, e é, né? Mas nós queríamos ter recebido 10 ônibus novos, não só um, né? Nós temos alguns ônibus em situação mais delicada e que nós temos que fazer os reparos agora, em janeiro, para que quando os alunos cheguem a usar esses ônibus agora, a partir de fevereiro, eles estejam com suas condições plenas, porque nós colocamos crianças e adolescentes dentro desse transporte e que rodam o município inteiro, e é um município que tem uma extensão viária muito grande, então a gente precisa que eles estejam bem. Então nós temos motoristas que estão lá na Secretaria de Educação dando manutenção, levando esses carros para dar uma voltinha, para que não fiquem prejudicados com esse tempo parado. E também estamos fazendo toda a parte de mecânica, troca de pneus, essa parte que são necessárias de rotina para que os ônibus fiquem bem até a entrada dos alunos.
O ano letivo ele começa quando? Já tem essa organização?
Sim. Dia 3 de fevereiro nós iniciamos com os professores, né, a semana pedagógica, e a partir do dia 10 de fevereiro com os alunos nas escolas.
Quando a gente fala aqui, secretário de Educação do município de Uruçanga, eu gosto sempre de frisar, porque responde pelas escolas municipais, e como é que é a interação com a rede estadual? Até que ponto tem autonomia também para atuar junto com a rede estadual de ensino?
Nós mantemos um diálogo, né? Um diálogo aberto, um diálogo, quero que ele se mantenha um diálogo bem positivo com as escolas, com as 5 escolas estaduais, mas autonomia de jurisprudência nós temos somente com as 13 escolas municipais, né? Essas nós respondemos e temos a atuação plena. As estaduais, a gente sempre tenta negociar, fazer acordos e tudo mais, até porque o transporte escolar ele é comum às duas redes. Então, a rede estadual, já que o Uruçanga não tem uma rede de transporte pública, ela é a rede estadual utiliza o nosso transporte escolar, né? Uhum. O Estado mantém uma verba para isso. Então, a gente tenta fazer acordos, né? Se um dia as nossas escolas estão paradas, que parem também. A gente tenta adequar o calendário escolar, parem também as estaduais para que a gente tenha uma economia, né? Um ônibus não rodando é uma economia. E aí, se um ônibus roda só para buscar os nossos alunos da rede municipal e os da estadual estão parados, ele vai ter o gasto igual, né? Então, a gente tenta manter um diálogo sempre aberto e auxiliar na maneira que a gente pode as escolas estaduais também. Mas as escolas estaduais, elas são mantidas pelo governo do estado e eles têm uma coordenação própria que é a CREA em Criciúma.